Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos à última oficina desta semana, hoje, sexta-feira, 4 de junho. Estava atendendo algumas urgências antes de iniciarmos aqui e logo em seguida prossigo os atendimentos de urgência. Houve um forte agravamento no quadro da pandemia, muito forte, aliás. E estamos no meio de um feriadão. Em alguns lugares do Brasil receberam muitas pessoas, como aqui na nossa Serra Gaúcha, realmente muitas pessoas, um afluxo muito grande em direção à serra, de pessoas de vários lugares do Brasil. Isso, claro, o que a gente espera, né? O que esperamos é que estejam tomando todos os cuidados de distanciamento, de máscaras, álcool em gel, que cuidem isso. Se não cuidarem, a próxima semana apresentará alguns dias ainda mais complicados, mais difíceis, para além do difícil que já é nesse momento. Muitos hospitais estão praticamente com as UTIs lotadas aqui pelo sul do país. A prudência e os cuidados são sempre uma indicação importante nestes dias. Mas vamos então a essa última oficina da semana. Separei uma obra muito bonita, essa obra, muito, realmente muito inspiradora. Há pouco estava fazendo uma última orientação aqui, muito grave, um quadro de AVC, e aí parei, peguei um café e abri o livro para reler a parte que nós vamos trabalhar hoje. E ele é muito bonito, este livro. Acho que vocês vão gostar. Realmente uma história inspiradora para os nossos dias. Este livro foi escrito por um músico e escritor escocês, que é o David Byrne. David Byrne, ele escreveu essa obra há cerca de 12 anos e o título dela é Diários de Bicicleta. O David Byrne ama bicicleta e ele anda. Por onde ele vai fazer os shows, lembram da banda dele, Talking Heads? Por onde ele andou pelo mundo, ele em muitos lugares, e sobretudo mais recentemente, ele leva a bicicleta dele junto. E enquanto a equipe monta o espetáculo, ele tem uma entrevista em TV, em rádio, nos lugares por onde ele vai, ele sempre que pode, ele pega a bicicleta dele e sai para passear com a bicicleta. E neste livro, que aliás tem um prefácio lindíssimo do Tom Zé, o prefácio mereceria uma oficina, uma história inspiradora à parte de tão bonito que é o que o Tom Zé escreve no prefácio da obra, edição aqui na língua portuguesa. E ele então, ele primeiro ele o David Byrne explica na obra o que é para ele a bicicleta, o que é andar com a sua bicicleta pelo mundo, e depois ele nos presenteia, aliás, não apenas com o texto, com as imagens também, porque ele fotografa por onde ele passa. Ele, em vários momentos, ele conta no livro que ele sai com a máquina fotográfica dele, que ele gosta muito de tirar essas fotografias. E ele então nos conta de algumas cidades pelo mundo. Por exemplo, Berlim, na Alemanha, Istambul, a linda cidade de Istambul, na Turquia, Manila, Sydney, Londres, São Francisco, na Califórnia, Nova York. Mas entre as cidades por onde o David Byrne passou, a que eu escolhi para o nosso trabalho de hoje é Buenos Aires. Acho que alguns dos senhores já conhecem a linda capital da Argentina, Buenos Aires. E, aliás, o David Byrne também fica muito agradavelmente surpreso com Buenos Aires. E o texto dele, eu selecionei, os textos são muito longos, o livro é longo, e eu separei aqui do passeio dele por Buenos Aires, aquilo que diz respeito principalmente à bicicleta, porque ele, pelos lugares, ele se informa da história do lugar, ele tem muitos amigos em cada lugar desses por onde ele passa, então ele comenta sobre os problemas locais e outras coisas, o que levaria a nossa oficina para outros elementos, e o objetivo hoje é focarmos, darmos ênfase a esses passeios que ele fazia de bicicleta, que faz de bicicleta. David Byrne hoje tem 69 anos, por aí, 70 anos, portanto, que ele faz ainda esses passeios. Então, ele inicia o texto dele dizendo: a Paris do Hemisfério Sul, dizem algumas pessoas, graças às suas largas avenidas, cafés, vida noturna agitada, é Buenos Aires. A Avenida 9 de Julho é a mais larga do mundo. E logo aqui no livro aparece a foto desta linda Avenida 9 de Julho. Ele diz: então, verifique, não fosse pelo obelisco cravado no meio da avenida, daria para pousar um 747 bem no centro da cidade. Buenos Aires fica o bastante ao sul para não se enquadrar na zona temperada, o que diferencia essa cidade, assim como Santiago do Chile, do outro lado dos Andes, de seus vizinhos mais ao norte. Aqui de Porto Alegre a Buenos Aires, nós teríamos o que? Uns 1.300, 1.500 quilômetros. De certa maneira, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem muita influência da portenha, muita influência não só de Buenos Aires, de Montevideo, no Uruguai, e em alguns casos nós temos uma influência maior destes vizinhos do que temos de São Paulo, que fica proporcionalmente a mesma distância da capital gaúcha aqui, Porto Alegre. Então isso que ele fala para nós é muito familiar, né? Isso que ele está dizendo, uma cidade mais ao sul. E ele prossegue dizendo: existem também enormes diferenças psicológicas. Os argentinos costumam se enxergar como um povo mais europeu e, por consequência, mais sofisticado do que seus vizinhos brasileiros. Naturalmente, os músicos e outros artistas não compartilham desta postura snob, mas isso é algo que pode ser notado na arquitetura, na culinária e até mesmo nas vestimentas. Bom, os senhores, alguns conhecem Buenos Aires e sabem que o que o David Byrne está colocando é algo que facilmente se percebe, né? Basta caminhar pelas lindas avenidas e ruas e, de fato, a identidade do cidadão, do habitante, não apenas de Buenos Aires, de várias cidades argentinas, é muito, muito focado para a Europa, né? Algo histórico, muito mais do que provavelmente a boa parte de nós aqui no Brasil. E ele, com seu olhar europeu, escocês e depois norte-americano, onde ele vive, né, nos Estados Unidos, facilmente pegou isso. Bem, nós não iríamos falar sobre bicicletas e passeios de bicicleta, o que tem a ver tudo isso que estamos conversando? Pois o David Byrne inclui todos esses elementos em suas caminhadas, em suas jornadas com sua bicicleta. Vamos adiante que já vamos chegar à bicicleta dele. Então ele prossegue dizendo: embora a Argentina e o sul do Brasil tenham sido colonizados por sucessivas ondas de imigrantes italianos, alemães, entre outros, os argentinos preferem negar a existência de elementos africanos em sua cultura, enquanto no Brasil esses elementos ainda são fortes, proeminentes, e os brasileiros costumam se orgulhar do sangue e cultura africanos em suas origens. Quase não existem negros na Argentina, mas a influência deles continua lá, camuflada, renegada, mas intacta. Por ficar na planície aluvial do Rio do Prata, a cidade é bastante plana. E graças ao clima temperado e às suas ruas mais ou menos organizadas, Buenos Aires é ótima para se pedalar. Apesar disso, daria para contar nos dedos de uma só mão o número de moradores locais que andam de bicicleta. E por quê? Estaria eu destinado a encontrar mais uma vez o motivo por trás desta ausência de ciclistas? David Byrne conta ao longo da obra dele que isso não é só na Argentina, não. Em vários lugares do mundo que poderiam utilizar com uma geografia como esta, né, plana, como é a cidade de Buenos Aires, poderiam utilizar tranquilamente as bicicletas. E ele notou que em vários lugares isso não existe, é praticamente inexistente. Ele diz: haveria mais alguma explicação secreta esperando por mim para que as pessoas não usassem bicicleta? Será que eu sou tão ingênuo assim? Teria algo a ver com o fato de o trânsito ser tão caótico, os roubos frequentes, a gasolina barata e o carro ser um símbolo tão forte de status? Será que é mesmo tão careta andar de bicicleta aqui, a ponto de até os carteiros procurarem outros meios de locomoção? Acredito que não seja por nenhum desses motivos. Acho que a ideia de se usar uma bicicleta simplesmente não é cogitada por aqui. O meme do ciclismo ainda não foi inserido na cultura, ou talvez nunca tenha se firmado. Ele comenta daí de outros lugares, da Groenlândia, etc, etc. E então, mais adiante, depois de algumas reflexões, ele retorna e diz: eu não estou dizendo que andar de bicicleta seja uma questão de sobrevivência, embora isso talvez seja parte da solução para o futuro, mas aqui em Buenos Aires, este seria um meio de transporte tão coerente que essa suposta versão cultural é o único motivo que me vem à cabeça para justificar a falta de ciclistas pelas ruas. Esse meu hábito era visto como algo tão inusitado que meus passeios de bicicleta por várias regiões viravam até notícia, gerando matérias nos jornais locais. Em geral, venho a Buenos Aires para fazer shows, mas sempre tento preparar minha agenda para ter tempo de passear um pouco. E com o tempo, passei a conhecer um pouco da música, das bandas daqui. Elas estão entre as minhas favoritas no mundo todo, assim como esta cidade. Sim, é uma cidade realmente espetacular. Buenos Aires, ela é belíssima com seus cafés, com seus bulevares, com a sua cultura. Uma das lindas cidades que temos aí no mundo, a Buenos Aires. Viram como ele se prepara para os seus passeios de bicicleta? David Byrne, ele fala com uma intimidade, não é, dessas questões da cidade, como quase um nativo falando. E muito disso ele deve aos passeios de bicicleta dele. Quando ele faz os seus passeios com a bicicleta pelos lugares, ele para nos cafés, ele conversa com as pessoas, interage, e isso lhe dá rapidamente essa fluência nos lugares por onde ele passa. Vamos agora vamos pedalar com ele, tá bem? E ele diz assim: logo pela manhã decido pedalar até a Tierra Santa, na expectativa de tirar algumas fotos legais. Trata-se de um parque temático perto do rio e do aeroporto doméstico que oferece um dia de Jerusalém em Buenos Aires. Por isso o nome Tierra Santa. Chegando lá, descubro que o lugar está fechado hoje, mas eu consigo ver o Calvário, as três cruzes, despontando lá no alto de um monte artificial do outro lado do portão. Eu não vou conseguir tirar fotos, as fotos que eu queria, mas o passeio é gostoso. Saio do hotel, passo por parques enormes, cheios de babás, profissionais de cachorros, Nenhuma delas estava com menos de 5 cães. E depois eu sigo pelo calçadão ao lado do rio, que é tão largo que você nem consegue ver a outra margem. Alguém poderia até pensar que está olhando para o mar ou um lago gigante. De fato, né? Toda a bacia do Prata imensa que se estende. E como aqui, aliás, em Porto Alegre, o nosso rio Guaíba. Em alguns lugares ele é tão largo que mal conseguimos avistar a outra margem, né? Muitos visitantes, ao observarem aquilo distraídos, acham que já é parte do mar, mas é a entrada para a linda Lagoa dos Patos, né? Um curso de água doce imenso, um verdadeiro mar. Bem, ele prossegue então nos contando: os pescadores se apoiam no parapeito. Diversos quiosques se espraiam entre distâncias regulares pelo calçadão, vendendo carnes grelhadas para os caminhoneiros ou qualquer um que queira comer algo rápido. Os sacos de carvão empilhados nas laterais desses quiosques alimentarão o fogo. O fogo, os filés, os hambúrgueres e outros cortes da lendária carne argentina, que começam a ser preparados logo cedo para saciar a multidão na hora do almoço. Muitos desses quiosques vendem choripã, um sanduíche de pão com chouriço. Há também uma outra opção chamada vachopã, que significa literalmente pão sem nada, mas que na verdade é um outro corte de carne. Este definitivamente não é um lugar para vegetarianos. Isso que ele falou só de algumas carnes, né? Há muitas outras carnes, como baby beef, e a cultura argentina toda é muito forte nesse aspecto. O lunfardo, uma gíria local, é muito complexo e criativo. Existe até um gênero específico da gíria chamado vesre, no qual você inverte as sílabas. Vesre significa revés, com as sílabas invertidas. Tango se transforma em cotan e café em leche, vira feca ou chele. Às vezes, isso é levado ainda mais longe quando algum eufemismo, como para se referir à maconha ou à mulher de alguém, é dito de trás para frente, dando ainda mais um toque de obscuridade a essa gíria que, por si só, já chega a ser quase outra língua. Meu lindo hotel no distrito de Palermo empresta seu nome do livro Bobos in Paradise, um ensaio bem-humorado escrito pelo norte-americano David Brooks sobre a gentrificação e comercialização da cultura boêmia, o que me faz estranhar um pouco o nome do hotel, já que tanto ele como o resto da vizinhança são ótimos exemplos deste processo. Esta palavra também significa tolo em algumas línguas. Mais adiante, enquanto ele descreve esses passeios, como acabamos de acompanhar, ele fala muito sobre a música, sobre, por exemplo, Mauro, um percussionista aqui do Brasil, que ele conhece, que fala para ele, mostra sons, ele mergulha na cultura local. E a bicicleta é uma parte fundamental disso. Muito, muito forte. Ele, inclusive, às vezes ele passa de bicicleta por um local e observa, mesmo à tarde, ainda está abrindo um restaurante, uma cantina, e ele observa depois de um show. Às vezes ele convida o pessoal: olha, eu passei por um lugar bonito assim. E aí um dos músicos locais diz para ele: ah, esse é tal cantina, vamos lá sim, é muito boa a comida, tem um excelente vinho, boa música também. E eles vão, conversam. Ele conta vários desses lugares aqui. E ele aprecia muito a música desses locais, né? Bom, mais adiante, ele faz muitas relações entre os lugares por onde ele passa, ele diz que tal coisa lembra da cidade do México, que ele achou muito bonita, etc. Na tarde do dia seguinte, isso várias páginas depois, tá bem? Quando ele faz todas essas reminiscências, o livro é belíssimo, eu recomendo a leitura na íntegra. Para quem aprecia a bicicleta e passear de bicicleta, nossa, ele abre muitos horizontes com esses passeios dele. Na tarde do dia seguinte, prossegue o David Byrne, pedalo até um parque onde encontro um santuário que se resume a uma pequena estátua de um santo cercada por garrafas plásticas de água. Centenas delas, por toda parte. Para um observador desatento, pode até parecer à primeira vista um depósito de lixo reciclável, mas o lugar tem uma aparência distinta, inconfundível, de uma ação humana, deliberada e inexplicável, uma ação de fé, um processo que gerou um nexo de anseios. As garrafas parecem ser algo com um propósito inegável ali, e não apenas um monte de lixo. Esses objetos corriqueiros foram dispostos de forma organizada e ativa, conferindo poder, significado, enchendo-os de esperanças e desejos. Mesmo para quem não é daqui, é fácil perceber que isso é resultado de uma ação criativa, espiritual, uma transferência de ímpeto, de dentro para fora. E ele mostra, é o famoso Dia dos Meninos, né, na Argentina, em Buenos Aires. E aí ele colocou no livro dele uma foto que ele fez disso. Continuou pedalando pela cidade, prossegue o David Byrne. Algumas avenidas maiores, com várias faixas, são menos receptivas aos ciclistas. Então, às vezes, eu prefiro seguir pelas ruas secundárias. Como cada bairro aqui é mais ou menos disposto em uma malha organizada, não é difícil aprender a andar logo pela cidade de Buenos Aires. Muitas vezes eu até consigo ir de um bairro a outro sem perder de vista alguns parques maiores ou o calçadão da orla. Passo pela Recoleta, que é uma região um pouco parecida com o Upper East Side de Manhattan, ou um outro bairro em Paris, elegante, antiga, com prédios residenciais de estilo europeu, esculturas ornamentais, lar de patrícios abastados, em geral pessoas mais velhas, luxuosas boutiques de moda e restaurantes de alta classe. Aqui também fica o cemitério onde Evita Perón foi enterrada. A maior parte dos túmulos fica acima do chão, como em New Orleans, mas com uma grande diferença: os daqui são enormes, pomposos e poderiam muito bem ser mausoléus de reis, rainhas. Os caixões e seus habitantes podem até mesmo ser vistos através das portas envidraçadas de muitos desses pequenos palácios. Afinal, é isso mesmo que eles são: mansões. Este lugar é um bairro destinado exclusivamente aos mortos, uma cidade inteira, uma necrópole. Em muitas dessas casas também é possível avistar escadas que descem até recantos mais escuros, nos quais é possível identificar relances de mais prateleiras com mais moradores. Ele, de fato, são essas necrópoles, né, por assim dizer, são belíssimas e verdadeiros museus de artes com preciosidades, aliás, né, toda uma história da arte ali, em monumentos, esculturas, e realmente, e ele não, David Byrne, não deixou de perder isso, né. Enfim, o livro prossegue e ele é muito bonito. Mas muitas páginas adiante ele diz: afasto-me do centro e agora pedalo sem qualquer destino específico. Encontro uma feira que é um festival a céu aberto, uma celebração às culturas gaúchas e do campo. O evento fica em uma pequena praça nos subúrbios e no caminho eu passo por uma fila de pessoas, mas tudo que eu vejo é uma fila que parece não ter motivo nem fim, só as pessoas em pé, esperando e dando um passo à frente, de tempos em tempos, embora não fique claro o motivo. É tão grande que desaparece rua abaixo, é impossível ver onde ela termina. A fila sempre serpenteia por entre diversos bairros. Depois eu fico surpreso ao avistá-la de novo. Sabem que fila é essa, né? É referente ao padroeiro dos desempregados. Ele conta isso depois, ele diz: meio milhão de pessoas ou mais estavam por ali, pelo que me disseram depois, esperando para ver São Caetano, o santo padroeiro dos desempregados. Este é o santo para o qual as pessoas rezam quando precisam de um emprego, e hoje é o dia dele. Todas as ruas da área em torno da igreja em que o santo está foram interditadas pela polícia. As pessoas vêm até aqui para rezar, pedindo trabalho, pedindo emprego. Algumas estão levando para casa ramos de trigo pintados com tinta fluorescente como lembranças, ao passo que outras saem de mãos vazias. Ele faz algumas observações que alguém que vem de longe observa com olhos que muitos de nós que vivem aqui já não possuem mais. Vejam quando ele fala das meninas com as suas roupas por Buenos Aires. Ele diz: a maioria das moças das cidades grandes da Argentina que eu visitei este ano usava jeans justos, calças jeans extremamente apertadas. É como se elas estivessem no meio de algum ritual de acasalamento que nós, estrangeiros, temos o privilégio de assistir. Essas calças coladas são como plumagens chamativas. Em geral, os homens daqui fingem não reparar nisso. Mas como não reparam? É um esforço tão escancarado para chamar a atenção deles? Para fazer pose, os homens entram em um complexo jogo de dissimulação. O resultado é uma mistura de busca gritante por atenção e a indiferença simulada. É uma coisa linda, mas a atenção deve ser insuportável. Ao que parece, existem mais mulheres do que homens na Argentina. Então, talvez esta seja parte da explicação. Com esse desequilíbrio, as mulheres passam a enfrentar uma competição maior do que a maioria dos outros países, o que as força a irem mais longe para atrair a atenção de um homem. Essa seria a explicação em termos darwinianos, pelo menos. Acho que um processo semelhante acontece em Los Angeles, embora o contexto de lá seja um pouco diferente. Não sei qual é a proporção entre homens e mulheres em Los Angeles, mas imagino que seja relativa à falta de contato físico entre as pessoas, já que a maioria, em geral, fica isolada no trabalho, em casa, nos seus carros. Elas precisam deixar uma impressão imediata e marcante no sexo oposto, em seus rivais, sempre que surge uma chance. Nesse tipo de contexto, a sutileza não leva a nada. Enfim, e ele prossegue passeando pelos lugares, pelos parques ecológicos, charcos, observando tudo ao redor dele, elaborando interpretações, às vezes ingênuas, né? Nós dissemos, ficamos assim surpresos, outras vezes não, bem, muito interessantes, derivadas das conversações dele com o lugar. Ele questiona muito sobre os problemas que ele vê, e na Argentina, né, com os problemas típicos latino-americanos, ele fica chateado com algumas coisas, encantado com outras. Fala do nosso futebol, fala da maneira como ele percebe que fazemos as coisas, sobre a variedade, a música, a beleza, né, a riqueza da cultura. Olha, muito bonito. Só essa parte que ele fala de Buenos Aires daria um livro à parte, e como aliás das outras cidades também. Vamos encerrar o trabalho de hoje com uma música do David Byrne. Vou partilhar a tela com os senhores também, para acompanharmos com o trabalho musical também. Afinal, David Byrne, esse músico escocês, hoje é com sua banda Talking Heads, tem uns trabalhos muito bonitos na nossa época.